Raríssimas e raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 20 de abril de 2021, e eu não consegui separar para vocês um link direto para um videozinho curto que ontem realmente valeu o meu dia. Greta Thunberg, numa entrevista ao vivo, ela citou nominalmente Jair Bolsonaro e questionou a sua capacidade de gerenciar não só a nossa saúde pública, ou a nossa crise de saúde pública, mas também as nossas questões ambientais. Eu fico imaginando qual teria sido ou qual será a reação daquele completo ogro, daquele troglodita, ao ver aquela mocinha naquele inglês impecável, do alto dos seus 18 anos, questionando a sua profunda incompetência. Eu nem imagino se a Greta sabe ou não que corremos o risco de reeleger essa anta em pouquíssimo tempo. Né? E aí vamos nos lembrar aqui de Einstein, que a definição de insanidade é você fazer a mesma coisa de novo e de novo e de novo e esperar resultados diferentes, o que é uma frase sensacional. Afinal, Einstein era um gênio e, afinal, ele deixou tantas frases maravilhosas. Hashtag só que não. Na verdade, essa frase não é dele. E algo mais interessante, eu vou dar o link para vocês aqui para um estudo de um pesquisador que resolveu levantar as citações que são atribuídas ao Einstein e que ou ele jamais disse ou então a frase foi de alguma maneira melhorada. É mais ou menos como aquelas frases do Arnaldo Jabor que você recebe pelo WhatsApp. Aquelas frases profundas que fala da mulher, às vezes fala da bunda também, eu já vi alguns textos pretensamente escritos pelo Jabor sobre a bunda, mas também pode ser Carlos Drummond de Andrade, ou por que não, num dia um pouco mais sofisticado, por que não Rui Barbosa, né? Pois bem, o Einstein parece ser o campeão mundial das citações completamente delirantes. Eles inclusive citam aqui uma frase, que é o seguinte: a astrologia é uma ciência em si mesma que contém um corpo de conhecimento que nos ilumina. Ela me ensinou muitas coisas, eu tenho grandes dívidas. Não, ele jamais escreveu isso, porque inclusive, se você procurar alguma coisa dita pelo Einstein sobre astrologia, e agora eu assino embaixo, em que ele está escrevendo uma carta para um amigo: olha, eu concordo com você plenamente no que diz respeito à pseudociência de astrologia. O ponto realmente interessante é que esse tipo de superstição seja tão teimosa que ela consiga persistir através de muitos séculos. Mas o que mais? Por exemplo, uma frase que ele, em princípio, não disse dessa maneira é aquela que tudo deve ser feito... tudo deve ser feito da maneira mais simples possível, mas não mais simples do que isso. Mas isso, na verdade, é uma reedição de uma frase comprida que eu vou tentar traduzir. Podemos mal e mal negar que o supremo objetivo de toda teoria é tornar os elementos básicos irredutíveis tão simples e tão pouco numerosos quanto possível, sem nos rendermos à adequada representação de um simples dado da experiência. Essa era a frase original, um pouco mais elaborada, um pouco mais complexa, mas que, obviamente, não tem o impacto que a outra frase tem. Que mais? Que mais que tem de interessante aqui? A história do Deus joga dados, ele falou isso de uma maneira um pouco mais torta, mas tem uma delas aqui, cadê? Tem várias aqui que são absolutamente sensacionais. Bom, tem uma coletânea de frases que você pode imaginar, a história de repetir os erros, a história de que, olha, nem tudo que pode ser contado, conta. E nem tudo que conta pode ser contado. Bonito, só que não é dele, é de um sociólogo chamado William Bruce Cameron. Outra frase que não é dele: a definição de insanidade, blá, 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 ela aparentemente foi proferida pela escritora Rita Mae Brown em 1983. Extremamente interessante, lamento se de alguma maneira eu estraguei o seu PowerPoint, você vai ter que mudar aquele slide que tem aquela frase sensacional. Mas vamos que vamos. O que mais que eu tenho para comentar com vocês hoje? Eu tenho eu estou sempre trazendo coisas aqui da biologia, porque, eu sei pouquíssimo, estou sempre aprendendo e sempre me fascina, e dois, porque também, de uma certa maneira, nos coloca no nosso devido lugar, né? A gente, em algum momento, eu vou botar a culpa em Platão, vou botar a culpa nos monoteístas de sempre, mas em algum momento a gente começou a achar que a gente era a última bolacha do pacote, que a gente era o rei da cocada preta, que a gente era diferente desse mundo e resolveu tornar esse mundo descartável. Pois bem, descartáveis somos nós, não é mesmo? Mas a gente, de alguma maneira, perdeu essa conexão, esse sentido de que a gente faz parte de uma coisa muito maior e muito mais antiga e tão complexa quanto. Então, eu vou dar um link aqui para uma matéria da National Geographic, que é linda, porque ela tem fotos maravilhosas sobre a cultura das baleias. E ela está contando justamente de que baleia. Várias baleias têm cultura, desde de orcas, as avós das orcas ensinam os seus netos a caçar. Ensinam. Se isso não é cultura, né? Se você transmitir um conhecimento na cultura, não sei o que é. Assim como você tem baleias, eu não sei como é que traduz sperm whale em português, eu preciso procurar. É um tipo de baleia com dentes, nem todas as baleias têm dentes. Muitas delas, elas filtram o alimento, então elas não têm dentes. Mas a sperm whale é uma baleia gigantesca que tem dentes. E o que acontece? Ela canta ou ela fala. A gente não sabe muito bem ainda. Então eles mostram aqui, inclusive, fotos da baleia cuidando dos seus bebês. Então, cara, é muito interessante, porque você começa a perceber que outros animais sociais também desenvolvem o que parece ser cultura, o que parece ser linguagem, o que parece ser regras de convivência, o que parece ser jogo, brincadeira. Extremamente interessante. Eu nunca vi uma baleia de perto. Deve ser o máximo que eu cheguei perto de uma criatura dessas foi de um golfinho. É muito impressionante. São criaturas estupidamente vigorosas e a conexão é muito imediata, né? Quando você está próximo a um golfinho, quando você interage com um golfinho, é uma interação, você percebe que você está quase que falando com um igual, né? É extremamente interessante essa conexão. Mas baleias eu nunca vi. E vou conectar essa história com uma outra reportagem que na Nature sobre o uso de inteligência artificial, né, de algoritmos super sofisticados, para tentar o quê? Entender a linguagem das sperm whales. A questão é a seguinte: um cara, anos atrás, né, um desses oceanógrafos, biólogos, etc. e tal, ele presenciou duas jovens sperm whales meio brincando, etc. e tal. E aí ele percebeu que elas estavam emitindo, elas falam por um tipo de clique, elas emitem um tipo de som que parece quase código Morse, só que elas estavam praticamente brincando e conversando e produzindo sons durante 40 minutos. O cara gravou e tal, e o cara ficou encafifado, falou: não, isso não pode ser. Isso tem que querer dizer alguma coisa, não é possível. E aí, de uns tempos para cá, essa tentativa de entender o que as baleias estão tentando comunicar, ou tentando não, estão conseguindo, a gente que não consegue, né, entender, usando recursos sofisticadíssimos, desenvolvendo câmeras especiais que vão, eles grudam a câmera na baleia, a câmera consegue entrar em profundidades super altas e consegue registrar o som com alta qualidade, e começaram a usar os algoritmos mais parrudos, né, mais sofisticados, daqueles que são usados para tradução, para tentar destrinchar idiomas e línguas, para ver se a gente consegue entender um padrão. Será que tem um vocabulário? Será que tem uma gramática? O que eles já perceberam é o seguinte: elas parecem ter algum tipo de nome, porque normalmente parece que elas se apresentam usando sempre a mesma sequência. Algumas dessas, que parecem ser canções, elas decoram ipsis literis, ou seja, ao pé da letra, decoram toda a sequência e conseguem reproduzir isso durante muito tempo nas situações mais diversas. Grupos aparentemente desenvolvem como se fosse um tipo de dialeto, aparentemente, porque a maneira como eles se comunicam é diferente de um grupo da mesma espécie. Aí fica aquela pergunta, né? Será que um dia usando esses algoritmos super, super, super futuristas, a gente vai conseguir ter uma noção do que elas estão falando. Agora vamos imaginar, e até uma pergunta que ele se faz no final, caso você consiga entender como funciona essa comunicação das baleias, o que que a gente teria a dizer? O que que você perguntaria às baleias? Eu acho que eu pediria desculpas. Eu falaria, desculpa, foi mal. Desculpa, a gente é burrinho, a gente tem um cérebro que é um sexto do seu cérebro, o cérebro da baleia é 6 vezes maior que o nosso. Desculpa, a gente é meio burro, a gente fez besteira. Né? E aí a gente fica ali esperando para ver o que elas vão fazer conosco. Né? Aparentemente elas são criaturas, pelo visto, um pouco mais generosas, né? Tanto que elas acabam permitindo ali a proximidade dos mergulhadores, dos fotógrafos, genial. Vamos pular completamente de assunto? Vamos continuar no mesmo assunto, mas eu vou voltar no tempo. Já que eu estou falando aqui de criaturas sociais, eu vou incrementar o repertório de pesadelos possíveis, de todos os raríssimos, que é o seguinte, estou sempre falando de coisas que às vezes podem povoar os seus piores sonhos. Ontem eu falei, por exemplo, de formigas saltadoras, não é? Então hoje eu vou comentar de Tyrannosaurus rex, né? O T-Rex, como eles chamam em inglês, o Tyrannosaurus rex, que na verdade eles atacavam em bando. Então já não basta haver uma criatura tão pavorosa quanto um tiranossauro, saiba que há indícios que eles atacavam em bando. Sim, e não só, isso tem aqui sinais de vestígios, etc e tal, mas isso se conecta com uma outra reportagem, que essa está onde? Essa é essa é da National Geographic, dizendo o seguinte, que estimativas mostram que o número de tiranossauros que já existiu, não ao mesmo tempo, né, ao longo de alguns milhões de anos, existiram por volta de 2,5 bilhões de tiranossauros. Isso quer dizer que em qualquer momento, né, da pré-história, em qualquer momento do passado, antes do meteoro, você tinha ali algumas dezenas de milhares de tiranossauros rodando por aí, circulando alegremente. A que distância que ele pode estar? Ele podia estar uns 20, 30 quilômetros de você em média. Então, não importa onde você estivesse, perdão, a garganta hoje não está colaborando muito, onde você estivesse nos Estados Unidos, a chance de você ter um tiranossauro na sua vizinhança é que tivesse um ali, sei lá, algumas dezenas de quilômetros de você, né? E aí, para piorar o cenário, eles atacavam em bando, o que agora Jurassic Park vai ter que fazer uma nova versão, né? Porque, pelo menos eles não tinham plumas, né? Só faltava essa criatura ter plumas para o negócio ficar completamente delirante. Mas agora sim eu vou fazer um salto interessante, que é o seguinte, veículos elétricos. Né? Outro dia, eu fiquei bastante chateado, pegou de mau jeito um velho amigo, etc, sei lá, um ex-colega de trabalho que eu conheço há décadas, acho que num pequeno desentendimento que começou a surgir ali no Twitter, ele insinuou, você não vai dizer aí que na verdade você tem um carro elétrico só para se exibir? Putz, isso me pegou de mau jeito, porque a última coisa que eu pensei quando eu resolvi colocar um dinheiro que eu mal tinha para comprar um carro elétrico não era me exibir, eu podia comprar, sei lá, juntar um pouco mais de dinheiro e comprar uma BMW, uma Mercedes. Não, eu fui comprar justo o Renault, o mais baratinho do mercado, o menorzinho, um Renaultzinho, pequenininho. Se tivesse um menor, eu compraria um menor ainda. Fiquei chateado com essa insinuação de exibicionismo ou de, né, querer, de alguma maneira, me pavonear de status e dinheiro. Pô, eu comprei uma barata, não é possível, né, que eu tô andando de Tesla. Pois bem, desculpa, só tô desabafando porque isso pegou de mau jeito e acabei bloqueando para parar de brigar. Né, não queria me brigar mais ainda, eu não sei por... Bom, deixa para lá. Mas a questão aqui é que veículos elétricos, eles têm uma longa história. E tem um vídeo aqui da BBC muito bonitinho, é uma animação, sobre as baterias. Ele insinua isso, eu nunca ouvi falar, que em princípio os mesopotâmios, na Mesopotâmia você já teria algum tipo de experimentação com energia elétrica, não sei, vou pesquisar, sei lá, mas aí ele salta, né, alguns milhares de anos para o Alessandro Volta, que é o cientista italiano, que inventa a primeira bateria química, certo? Com cobre, zinco, etc e tal, algum tipo de eletrólito, em homenagem ao Volta, que as baterias hoje têm 1,5 volt, ou 9 volts, ou 12 volts, ou 110 volts, Né? E aí ele vai mostrando a evolução da bateria. Mas o que é interessante com relação a carros elétricos é que o carro elétrico surgiu antes do carro a combustão. Né? Quer dizer, ele era popular, ele se popularizou antes do carro a combustão. O próprio Thomas Edison acabou ajudando, é o que aparece aqui, a deixar a bateria mais eficiente. Eu tinha lido uma vez que os primeiros táxis na Inglaterra eram elétricos. O que acontece é que, na verdade, o motor a combustão, o motor a gasolina, ele acabou se desenvolvendo muito rápido. Ele era muito pequeno, ele era muito econômico, ele era muito potente. Então, naquele momento, né, a história do universo se bifurcou. Se a gente tivesse ficado... Imagina o que, que seria esse planeta se a gente tivesse continuado a usar carros elétricos desde o século passado. Imagina o que seria. Infelizmente, aí vem lá o Henry Ford, com o carro dele da Ford, que era acessível, popularizando, democratizando o carro que fazia, soltava fumaça, o resto é história. Então, o carro elétrico, na verdade, ele foi preterido, foi deixado de lado, agora ele está voltando, claro, e aí eles continuam falando de bateria não só para veículos, mas também para eletrônicos, para inclusive acumular energia gerada por, sei lá, energia eólica, energia solar. O vídeo é muito instrutivo, é muito bonitinho, é bom para fazer justiça aqui à história. E agora eu fico pensando o que, que seria desse planeta, o que, que seria da humanidade se a gente não tivesse investido em motores a combustão interna. É dá o que pensar, né? Dá o que pensar. Ontem eu tinha lá uma bela pilha de roupa para passar, e eu acabei me aprofundando naquele podcast que eu estou ficando viciado. O pior é que eu vou acabar esgotando os episódios disponíveis, que é aquele podcast da BBC chamado You Are Dead to Me, né? Você Está Morto para Mim, que na verdade é um podcast dedicado à história. E é muito divertido porque o apresentador, ele é historiador e também é muito engraçado. Aí ele traz uma comediante, ou um comediante, que normalmente tem alguma relação com o assunto. Por exemplo, se ele vai falar de alguma coisa asiática, ele vai trazer uma comediante de origem iraniana ou de origem indiana, e aí ele traz, obviamente, um historiador que é uma autoridade no assunto. Então, ontem, ali, né, com ferro a vapor, eu estava ali ouvindo alguns episódios, que é o que eu não vou contar a história toda, mas acho que algumas coisas vale a pena salientar. Por exemplo, ele estava falando sobre Gengis Khan. O que, que eu sabia de Gengis Khan? Pouco, né? Pouco, mas Gengis Khan teve o maior império da terra, da história. Se você pegar em termos de extensão, a extensão do Império Mongol era brutal. Mas aí eu gostei de assistir, eu comecei por esse exatamente, porque eu não gosto de séries, a gente não acompanha séries, não. Mas ontem, fuçando ali na Netflix, eu acabei achando a série Marco Polo. Eu resolvi assistir, a gente assistiu alguns episódios na última semana. E, pô, tá super bem feito, mas até que ponto aquilo é realista ou não? Até que ponto aquilo é fidedigno? Até que ponto aquilo tem algum embasamento histórico? Pois bem, então, algumas coisas desse episódio sobre o Gengis Khan me ajudaram a entender um pouco mais a série. A questão é interessante. Os mongóis eram uma cultura nômade, você tinha várias culturas nômades ali nas estepes da Ásia. O Gengis Khan não chamava Gengis Khan, ele tinha outro nome. Gengis Khan, na verdade, quer dizer o rei do mundo, o imperador do universo, alguma coisa dessas. O nome dele é o Tigis, blá, 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 eu já esqueci. Né? Ele nasce, aí tem toda uma história, que quando ele saiu da barriga da mãe, do ventre da mãe, ele já saiu segurando um coágulo de sangue na mão, mostrando que ele seria, né, um grande guerreiro. Pois bem, a civilização mongol é uma civilização equestre. São nômades a cavalo, excelentes cavaleiros, excelentes arqueiros, né? O que já me deixou meio encafifado, porque no seriado os caras aparecem com armadura, espada, lanças e umas espadas estranhíssimas que eu nunca tinha visto. Eu falei, mas os caras não eram arqueiros, né? A última coisa que aparece ali é arco, né? Pois bem, eles eram guerreiros equestres, acabaram dominando ali a região toda. E tem uma questão interessante que é o seguinte: numa batalha, batalha campal, os caras realmente faziam um estrago danado, eram super bons. Mas acontece que se você quer expandir um império, você vai se deparar com cidades fortificadas. E contra uma cidade fortificada, o seu cavalo não serve para muita coisa. Então, o que que você faz como um mongol para diante de uma muralha gigantesca? O que que você tem, para fazer ali? Não muito. Você tem? Não, não tem. Né? Então, o que é interessante, que aparentemente, ele vai contando várias curiosidades do Gengis Khan. O cara estudava muito, se ele ia tentar invadir uma cidade fortificada, ele ficava anos estudando, tentando descobrir as fraquezas, se dá para, por exemplo, cortar o fornecimento de alimentos, se dá para cortar o fornecimento de água, porque aí a cidade é obrigada a se render. Ou se vale a pena, tem inúmeras lendas, né, que botava fogo no gatinho, o gatinho quando voltava para a cidade, botava fogo na cidade. Bom, inúmeras lendas, mas o que é interessante é que quando ele conseguia conquistar uma cidade dessas, o que ele fazia era de uma atrocidade tão grande, e aí as histórias se acumulam, né? Não, ele fez uma pilha de 1 milhão de crânios, ele estuprou todo mundo, ele trucidou todo mundo. Por que tanta crueldade? Porque, na verdade, essas lendas a respeito da própria crueldade acabam facilitando o trabalho dele de conquistar outras cidades. Imagina, ele chega na porta de uma cidade e fala: meu Deus do céu, chegaram aqueles caras que quando, né, se a gente contrariar, eles vão matar todo mundo, vão empilhar os corpos, vão fazer não sei o que lá. Essas lendas que o próprio Gengis Khan alimentou sobre a sua própria crueldade, sua própria falta de, né, sua criatividade na maldade, muitas dessas lendas eram justamente para subjugar futuros inimigos. Extremamente interessante. No seriado da Netflix é justamente o confronto entre o Gengis Khan e seu império e uma cidade chinesa fortificada. Uma cidade fortificada era uma encrenca. Eu gostei dessa história, mas eu gostei bastante desse reconhecimento de que muito dessa aura, né, do cara ser um monstro, do cara ser um demônio, do cara ser, né, o flagelo da humanidade, na verdade ele mesmo estimulou para conseguir com que os inimigos se rendessem de uma maneira mais, digamos, rápida. É lógico que, acho que eu comentei com vocês uma vez, quando os mongóis invadem Damasco, eles oferecem a chance dos caras se renderem, falam: veja bem, é melhor você se render porque a gente não é brincadeira. Eu acho que o pessoal de Damasco resolveu, acho que eles não tinham lido, Damasco ou Bagdá? Ah, eu acho que foi Bagdá. Agora vocês me pegaram, boa pergunta, eu não lembro se era Damasco ou Bagdá, mas vamos imaginar que tenha sido Bagdá. Aí o pessoal de Bagdá, acho que não tinha, né, não tinha lido as últimas proezas do Gengis Khan, não deram bola. Moral da história, os caras invadem e fazem uma absoluta chacina e matam todo mundo, é um horror. Mas tinha mais alguma coisa para falar do Gengis Khan? Bom, acho que essa questão dele engrandecer os seus próprios feitos eu achei interessante, mas o historiador falou: olha, a gente fica aqui demonizando o cara, que o cara escravizou, matou, etc e tal, mas se a gente olhar qualquer potência europeia de hoje, os caras não fizeram muito melhor. A Inglaterra não foi um império necessariamente bonzinho. A França também não, a Espanha também não. A Espanha dizimou todas, imagina, civilizações inteiras. O que a gente fez na África é pavoroso. Então, essa história de você demonizar, a gente tem que olhar com um pouco de cuidado. E, inclusive, falando nisso, né, em fama, em má fama, o outro episódio que eu vi é sobre Agripina, você já deve ter ouvido falar, Agripina, a mãe do Nero, irmã do Calígula. Realmente o currículo era sensacional. Agripina, a devassa, aquela que de repente faz ali um monte de tramóias, todo mundo morre envenenado, aquelas coisas de Roma antiga. Vale muito a pena ouvir, para quem tiver interesse por história antiga, é divertidíssimo, porque realmente a Agripina, ela, a trajetória dela é simplesmente surreal, mas a gente tem que levar em conta, de novo, Roma, ninguém era santo, né? O que ela fazia não estava tão fora do parâmetro assim, né? Esse poder disputado na base de assassinatos, tramóias, acusações injustas, não é tão novo assim, mas o episódio é divertido. Eu ia comentar alguma coisa com vocês, mas o que acontece, muito do que é escrito sobre a Agripina é também escrito por detratores, é gente que de alguma maneira vai tentar depois aumentar as maldades que ela teria feito justamente para tentar vender o próprio peixe, né? Assim como cristãos também demonizaram os romanos, né? Fizeram os romanos parecer muito mais cruéis do que eles eram. Então a gente tem que sempre desconfiar um pouco das fontes. E falando em demônios, tem uma história absolutamente interessante, que é a história do Codex Giga, ou Giga, eu não sei, provavelmente Gigas, Codex Gigas. A história é a seguinte: esse é um manuscrito medieval, século 13 ou 12, se eu não me engano, é o maior manuscrito que se tem notícia, maior mesmo, ele tem quase, é um livrão, cada página tem 1 metro de altura, 92 centímetros de altura, é um livrão, devia pesar 1 tonelada, aquilo super grosso, todo feito em pergaminho, deve ter usado a pele de não sei quantos animais para fazer aquilo em pergaminho, mas a história interessante do Codex Gigas é que ele é uma coletânea, na verdade, de textos sagrados, da Bíblia, a vida dos santos e tal, mas no meio do Codex Gigas tem uma ilustração imensa de um demônio. Mas o demônio, aliás, um demônio meio besta, meio bobo, meio feio, meio parece uma criança desenhando um demônio. Aí, bom, você fala, bom, se isso é um livro desse porte, dessa sofisticação, né, desse tamanho, o que tem um demônio fazendo no meio? E aí começa a lenda. A lenda é a seguinte, que era um monge que tinha sido condenado, ele tinha aprontado alguma, ele tinha sido condenado a uma penalidade ruim, e falou, não, vamos fazer o seguinte, eu vou me redimir, e eu prometo, eu sou um escriba, em uma noite eu vou escrever um livro maravilhoso e lindo para essa igreja, que essa igreja vai ficar famosa para o resto da eternidade. Ah, tá bom, vamos ver o que ele consegue fazer em uma noite. E aí a história é que ele se desespera e acaba invocando Satanás, e ele faz ali um pacto com Satanás, Satanás vai ajudá-lo a escrever esse livro em uma noite só, e aí o Satanás fala, legal, só que eu vou aparecer no meio. Essa é a lenda. A lenda é sensacional. Bom, eu sei que o livro, é lógico, aquilo não poderia ter sido feito em uma noite nunca, aquilo teria demorado anos e anos, mas aí tem uma questão que é interessante, que é a seguinte: a caligrafia, segundo os estudiosos, ela é extremamente homogênea. Né? Ao longo, do começo até o fim de uma obra desse tamanho, é de se imaginar que o cara começa a ficar cansado, que ele vai envelhecendo, que ele vai mudando o estilo. Né? Você não consegue ter uma consistência tão grande assim numa coisa feita à mão. Mas, ao que tudo indica, mas deve ter uma dose de exagero aí para, né, para insinuar que o demônio teria realmente ajudado a produzir aquilo. Mas parece que é intrigante, é no mínimo intrigante a consistência. Eu vou dar o link para vocês darem uma olhada. Vou dar 2 links, uma matéria um pouco mais sensacionalista, com aquelas locuções insinuantes, misteriosas, música de fundo, tal, e um artigo um pouco mais sério, né, inclusive com uma reprodução bastante fiel do demônio mais caseiro, mais chinfrim, mais... Olha, se aquilo for o demônio, realmente o cara não assusta ninguém. Mas para complementar, caso isso não baste, né, claro... Eu vou dar um link aqui para uma outra coletânea, essa do século XVIII, que é uma coletânea que chama... Como é que chama essa história? É divertidíssimo. Cadê? É uma coletânea de demônios e de mágica. Na verdade, o livro é uma sequência gigante de ilustrações super criativas de várias criaturas diabólicas com cabeça aqui, chifre acolá, pé não sei do que, asa não sei da onde, gente saindo por aqui, gente saindo por ali. Eu fico imaginando o que esses caras tomavam para conseguir ter essa imaginação completamente delirante. Vale lembrar que, pelo que eu me lembre, os textos sagrados, né, que eu me lembre, que eu saiba, sei lá, também não sou um especialista, essa coisa toda de demônios e satanás, eu acho que não faz parte, eu acho que isso é uma invenção posterior, né? Uma invenção posterior. Aliás, eu até comentei com vocês de ter visto uma vez uma entrevista com um especialista. O cara falou, olha, o negócio é o seguinte, você tem lá o Velho Testamento e você tem aquele Deus que é vingativo, que ajuda em guerras, né? Aquela é meio barra pesada, o negócio ali é tenso, né? Muita violência, etc. E tal. Quando vem o Novo Testamento, você vem com a história de que Deus é amor. De uma hora para outra, né? O cara trocou de agência, mudou o branding e virou Deus, Paz e Amor e tal, mas aí tem aquela questão, bom, se o cara é paz e amor, por que, que a gente tem desgraça no mundo? Né? Se Deus ama todo mundo, se Cristo ama todo mundo, por que que... Aí vem, bom, a gente tem que botar a culpa do mal em alguém. E aí começa um papel cada vez maior daquele que lá no Velho Testamento nem tinha tanto peso assim, mas aí você começa a ter que ter literalmente um bode expiatório, não é? Você tem que ter alguém para botar a culpa. Então eu estou aqui, estou divagando, tá? Estou divagando, não tenho nenhum texto para compartilhar com vocês a respeito. Mas esses livros com as ilustrações, por favor, esbaldem-se, porque realmente o pessoal viajava na maionese total. Tem um artigo interessante aqui que é bom para eu mesmo mudar um pouco o meu discurso e ser um pouco mais justo. Eu estou sempre falando aqui que a humanidade tem um histórico meio nefasto do ponto de vista ambiental, porque afinal a gente extinguiu uma série de animais, mamíferos, etc. e tal. Tem uma pesquisa aqui, aliás, bastante interessante, tem até uma animação, é da Universidade do Maine, é isso? De quem que é a pesquisa? Bom, tá aqui, eu vou dar o link para vocês darem uma olhada. A Academia Nacional de Ciências, exatamente, ok. Publicado na Academia Nacional de Ciências. A questão é a seguinte, se você olhar os últimos 12 mil anos, né, da história humana, a gente percebe o seguinte, que quando, eu comentei isso muito recentemente, que 3% dos ecossistemas terrestres estão intocados, né? Os outros 97% a gente de alguma maneira já teria corrompido, né? Mas o que acontece é que o que esse estudo está mostrando é que muitos ambientes que a gente está ecossistemas que a gente está considerando como eles seriam naturalmente, eles já eram habitados por humanos antes. Acontece que lá atrás a gente não fazia tanto estrago. A gente tinha uma maneira de ocupação, uma maneira de um relacionamento com o ecossistema, com a natureza, que era mais sustentável. Então aqui é um estudo gigante que vai desde o Camboja até os povos na América Latina, até a Europa, até a Ásia, mostrando como em 12 mil anos a gente se relacionou com o meio ambiente. E o que é muito interessante, claro, que a coisa começa a mudar de figura na hora que a gente entra com a agricultura industrial. Né, que aí quando você começa a explorar o meio ambiente de maneira industrial, aí acabou. Mas pelo menos para mim é um alívio imaginar que durante pelo menos 12 mil anos a gente conseguiu conviver de uma maneira, né, decente e sustentável com o meio ambiente. Eu achei isso legal. O que mais que tem? Eu falei aqui de carros elétricos no começo, mas uma preocupação que eu tenho é a seguinte, em caso de acidente, eu falo isso para minha mulher que ela tem um carro elétrico também. Em caso de acidente, saia do carro rapidamente. Por quê? Baterias pegam fogo de uma maneira furiosa, para dizer o mínimo. E aqui para exemplificar, é um acidente recente com um Tesla. O Tesla, ele bateu, as pessoas não estavam ao volante, uma estava no banco de passageiros, outra estava no banco de trás, ou seja, eles resolveram apostar na direção autônoma do Tesla. Deu ruim, hashtag deu ruim, o carro bateu, mas o pior é o seguinte, o bombeiro comenta, olha, quando você tem um carro que bate e pega fogo, a gente chega e consegue apagar em 5 minutos, né? A gente está acostumado, a gente sabe como apagar um incêndio num carro, mas quando é um carro elétrico, a coisa é diferente. Então esse Tesla, a bateria gerou um fogo, que parecia um fogo de fogos de artifício, né? Por 4 horas, um maçarico, o carro vira um maçarico por 4 horas seguidas e você não consegue. Eles estão contando aqui que eles gastaram milhares de litros de água e o fogo simplesmente não cede. Então, né, caso você tenha um carro elétrico, caso você esteja num carro elétrico, né, leve isso em consideração, porque quando a bateria de lítio ela pega fogo, se eu não me engano, o problema não é nem tanto o lítio, mas é o eletrólito, né, aquele fluido dentro da bateria, ele é vigorosamente inflamável, o lítio também é inflamável, então a combinação não é boa. E tá aí a Tesla, bom, a Tesla lavou as mãos, não, imagina, não, as nossas baterias são seguras, imagina, as evidências estão ali. Aliás, eu me lembro de ter visto uma vez, eu faço parte de um grupo de proprietários de carros elétricos, tá? E um cara que tinha um BMW 3, ele sofreu um acidente e o carro pegou fogo. Ele mostrou fotos e vídeos do que sobrou. Nada, o carro é desintegrado, o incêndio é tão furioso que o carro é desintegrado. O que mais que eu tenho para comentar com vocês hoje? Bom, já que se a gente precisar de inspiração, já que eu comecei falando do Bolsonaro, se ele precisar de inspiração com relação às vacinas, ele pode se inspirar no reino do Butão. Por que não? O Butão. Né? Aliás, eu conheci uma pessoa só do Butão, era um motorista de táxi. Eu falei, não, você é do Butão. Quase fiz xixi na calça, porque imagina qual é a chance de se encontrar alguém do Butão, né? E eu perguntei para ele, falou, nossa, não é aquele país em que ao invés de você medir o PIB, você mede a felicidade do povo? Eu falei, ah, isso mesmo. Foi bom, então o que você está fazendo aqui em Nova York dirigindo um táxi? Né? Por que você não ficou no Butão? Bom, sei lá. De qualquer maneira, Butão é um dos países que mais vacinou a sua população no mundo. E o Butão, convenhamos que não é fácil, porque ele fica ali no Himalaia, fica ali no meio daquelas cordilheiras, é cheio de lugar inacessível, os caras tendo que atravessar neve e floresta, para usar helicóptero para conseguir, mas de qualquer maneira é um dos países que mais vacinou no mundo. E a pergunta é, por quê? Por vontade política, porque as lideranças do Butão se preocupam com a população. Talvez por isso, que para eles a economia, que é o bendito PIB do Bolsonaro, vale menos do que o bem-estar do seu povo. Eu achei que essa é uma lição do Butão bastante interessante para esse maluco aprender. O que mais que eu tenho para comentar com vocês, já que eu estou falando de história? Se você é um historiador na Polônia, né, eu te dou os meus pêsames, porque a vida não deve estar fácil. Como a Polônia, seguindo aí essa tendência de autoritarismo, o próprio Bolsonaro é um representante disso, ela tem revisto a história. Então, caso você, historiador, resolva pesquisar o papel da Polônia no Holocausto, que é um papel complexo, né, até que ponto ela colaborou com os nazistas, etc. e tal, você vai ser censurado. Então, só para avisar, né, caso você tenha aí uma ideia de fazer um TCC na Polônia sobre o assunto, eu acho que não vem muito ao caso. O que mais que tem de interessante aqui? Falando de história, eu vou encerrar com mais umas dessas citações que muitas vezes têm outra origem, e é legal porque até conecta isso com a China, com a Ásia e tal. Eu lembro que uma vez eu estava assistindo uma palestra. Era uma palestra de aqueles investidores do Vale do Silício, aqueles popstars, né, do mundo do empreendedorismo, etc. e tal. E alguém perguntou, puxa, mas você tem tantas... Como é que você sabe que qual startup vai dar certo, né? Aí ele falou, olha, a gente nunca sabe e é por isso que a gente tem que apostar em várias ao mesmo tempo. E ele citou aquela frase que chama de vamos deixar que 1000 flores floresçam, ou que 100 flores floresçam. Que bonito isso, não é? Vamos deixar que 100 flores floresçam. É uma mentalidade de jardineiro que eu gosto bastante, mas vamos lá, vamos agora pesquisar de onde vem essa história. Curiosamente, ele é asiático também. Pois bem, essa história dos 100 flores, ela é um movimento, é o movimento das 100 flores, a campanha das 100 flores, que acontece na China comunista. Mao Tse-tung, aquele líder sórdido horroroso da China comunista, num certo momento, ele fala, gente, olha, é o seguinte, o comunismo está se engessando, a gente está aqui realmente precisando de novas ideias, eu vou promover uma campanha em que eu quero ouvir o que todos vocês aí têm de novas ideias, como é que vocês veem o futuro do comunismo, novas sugestões, e vem a campanha das 100 flores, vamos deixar que 100 flores floresçam. Pô, que legal, não é? Que bacana. É óbvio, várias pessoas foram se manifestar, foram fazer as suas críticas, foram fazer as sugestões, mas o que elas não sabiam é que essa era uma manobra. O Mao Tse-tung estava simplesmente procurando descobrir dissidentes ou quem não se alinhava com a diretriz de ferro do partido. Então, quem foi lá e mostrou que pensava diferente foi sumariamente eliminado, executado, censurado, preso. Então, tá aí. Então, a próxima vez que alguém fala, deixe 100 flores florescerem na sua empresa, você fala, bom, vai acontecer comigo a mesma coisa que aconteceu, né, na China comunista, vocês vão perseguir todo mundo que questiona. E eu estou falando isso lembrando com alguns ecos de experiências corporativas recentes, né, onde de repente fica aquele clima, não, aqui é super aberto, super transparente, estamos aqui, somos todos ouvidos, né, todos ouvidos, até a hora que você abre a boca e realmente você percebe que não é bem assim. Caríssimos, raríssimos, eu acho que é o que eu tinha para comentar com vocês hoje. Eu tenho uma correção a fazer. Eu me enganei ontem. A live que eu ia participar sobre livros nas redes sociais, tal, na verdade, é em maio. Então, mil perdões. Uma outra questão interessante, para quem participa do canal do Radinho no Telegram, eu lancei ali duas enquetes. Uma enquete sobre o formato que vocês preferem receber os episódios ali, e uma enquete sobre o dia e hora mais propícios para o papo raríssimo. E tudo indica que sexta-feira, às 5 horas da tarde, era uma ideia ruim. Né? Então, acho que é por isso que tinha tão pouca gente. Então, eu estou propondo um papo raríssimo, acho que vai ser o sexto agora, nessa quinta-feira, às 7 horas da noite. Então, quinta-feira, às 7 horas da noite, eu acho que eu não terei nenhum convidado, duvido que eu consiga um convidado de última hora, mas eu acho que também pode ser uma ocasião da gente se conhecer. E eu juro que não estou fazendo campanha das 100 flores, não. Não é, justamente para ouvir todo mundo, para conhecer novas histórias, foi assim que a gente descobriu a história do Edu Mancebo. Então, se vocês estiverem disponíveis nessa quinta-feira, às 7 horas, é só abrir o Telegram ali no nosso canal, que a gente vai estar conversando ao vivo. Isso depois fica gravado, vira um episódio, então não tem receio de não poder participar. Tá bom? Esse vai ser um episódio um pouquinho mais curto. Cuidem-se, por favor. Saibam que o Brasil hoje é o país onde mais se morre nas Américas. A gente, proporcionalmente, morre-se mais aqui do que no México, mais aqui do que nos Estados Unidos. Nós somos um campeão regional de mortandade, e isso tem nome, e a gente sabe que nome que é. Mas eu já falei de demônios demais hoje. Um grande abraço, cuidem-se, por favor, e até amanhã.